Aí, pessoal, voltando para o segundo bloco do programa Jogos Perdidos, né? Agora falando, o Davi tá desenhando aí, né, Davi? De novo?
É.
Por isso que ele não fala, né?
Tá desenhando aí, Davi.
É, ele se inspirou no seu Natal.
Não, que eu tô terminando o desenho, né?
São gotas?
É, gotas. É um homem...
Homem?
Homem chuva.
Rain Man.
É um novo personagem para os Fantásticos, o Homem Chuva.
Homem Chuva. Qual é o poder do Homem Chuva, Davi?
Da chuva bater nele e não... E ele não se molhar.
Pô, o poder do Homem Chuva, ele só não se molhar. Poderzinho meio...
Poder...
Poder bunda.
Eu ia falar poder bunda, mas é um poder bunda,
mas,
né?
Mas é legal. O cara tá sempre seco, meu. Pô.
Mas aí usa uma capa, né, Davi? Eu vou ter o mesmo poder que ele com uma capa.
O Davi com a capa amarela também.
É,
fica,
mas ele
mesmo
não precisa
poder.
Comprar a capa, né?
Ah, mas custa um real. Loja de R$1,99 custa R$1,99.
É, aquelas capuchas que você encontra aí em banca de jornal.
Mas essas capas aí são meio a boca, vai.
Tá, então dá uma força pro Homem-Chuva, vai.
Grande Homem-Chuva. O Homem-Chuva tem pontos distribuídos pelo corpo.
A gente prometeu um oi do Chewbacca, né? Tá aqui dentro. Gente...
Chewbacca voltou agora.
Precisa se o Chewbacca pegar pulga, cara.
Nossa. Ele vai... Olha o Davi já trocando ideia com o Chewbacca.
O Chewbacca, fala que eu... Ô, Davi, fala que eu tô... É brincadeira, tá? Fala pro Chewbacca que é brincadeira.
Coronel!
Ai, ai. Cara.
Nossa, o Davi, ele... Meu, a cena agora dele fazendo isso no microfone foi fantástica. Foi um negócio meio filme sala especial, pornô chanchada.
Não,
assim.
Chewbacca, pode sair aí, que senão a gente não apresenta o segundo
ele
bloco.
Ele tá ficando cabreirão, hein, Davi, você imitando ele, mas tá valendo. Bom, e agora vamos... Falar então nosso carro-chefe, esse final de semana tivemos algumas coberturas, jogos no interior, Campeonato Paulista da segunda divisão. É, grande Campeonato Paulista da segunda divisão. Bom, pessoal que assistiu ontem na Rede TV já descobriu que no sábado de manhã estivemos... Vamos começar pelo grupo 6, fazendo o esquema de rodízio de grupos.
De jogos que a gente acompanhou, né?
Em loco. Fomos assistir lá o grande Taboão da Serra e o Barcelona Esportivo Capella em Taboão. Taboão da Serra. Fomos fazer a matéria, né, da Rede TV. Fomos gravar, fomos assistir a partida. A gente foi conferir o Taboão da Serra bem, né? Que de quarta...
Se recuperando no campeonato, entrando...
Vindo de quatro vitórias.
Entrando no G4 aí, né?
O time perdeu 6 pontos e está entre os 4 colocados. Daí dá pra ver que o grupo, ele estaria na frente do Jabaquara. Isso a gente vai falar depois da classificação.
É verdade.
Ele seria o vice-líder, né? Mas, bom, a gente foi lá, né? Taboão da Serra.
A gente vale soltar já uma entrevistinha que a gente fez com o presidente do Barcelona?
Isso, antes de qualquer coisa, sempre fica aquela dúvida,
a gente fez,
né,
antes do jogo,
isso.
Né?
Paulo Moura, ele foi o presidente do time no primeiro ano e vamos ver o que ele falou.
Aproveitar o presidente do Barcelona aqui, Paulo Moura. Fala um pouco da equipe esse ano pra gente, Paulo.
A equipe esse ano veio com o mesmo propósito dos anos anteriores, que é revelar jogadores. Nós não fizemos um projeto para subir a equipe, fizemos um projeto para revelar. Acreditamos ainda que estamos no início de trabalho, são apenas 3 anos de vida que nós temos. Esses 3 anos foram feitos como base para se estruturar para o futuro ainda. Então sempre com jovens jogadores.
E Barcelona ano a ano continua ativa aí, não para.
Não para, é ano inteiro de trabalho, é um ano inteiro dando atividade para a molecada. O princípio mesmo foi sempre trazer a molecada da rua, tirar essa molecada da rua para que eles viessem para um profissionalismo de futebol. E se nós pararmos e dar essa oportunidade, fecha uma porta para a criançada. E nós queremos que essa molecada seja sempre disposta a trabalhar o ano inteiro, com todas as categorias, base, infantil, juvenil, juniores, fazendo sempre atividade com eles.
Isso é muito legal que ele falou, porque a gente vê muito time que não dá muita importância. Você vê, ele é bem claro, a intenção não é subir.
É,
revelar jogador e tirar a molecada da rua. Isso é essencial. Isso mesmo, e é muito legal. Porque é um time que todo ano joga o profissional, joga o sub-20, joga o sub-17, joga o sub-15. Meu, já vi tomar 14-0 no sub-17, 11-0. E eles estão lá jogando.
Esse ano não tá jogando, né? O sub-15 e sub-17.
Não tá?
Não tá.
É só para me desmentir. Fantástico.
Não, mas não, joga, mas eu... como... Não, só tô, só
não pra... é que ele jogou só todos os anos, é verdade. Não, mas é um time que tá sempre jogando. Provavelmente joga o sub-20. Pô, e é legal isso. É um time de São Paulo. O único pecado, realmente, que a gente até falou com o
presidente... Fez essa pergunta pra
ele. O maior pecado dele é não jogar em São Paulo. Jogou em 2004, lá no Capelão, fantástico. Aliás, fomos na estreia.
Exatamente.
Barcelona 1, Jabaquara 1. E a gente perguntou essa situação do time jogar em São Paulo. Vamos ver o que o Paulo Moura tem pra falar para nós.
Ah, o Barcelona tem ideia voltar a jogar em São Paulo?
É, o Barcelona sempre teve esse propósito. Nós nascemos em São Paulo, a nossa sede é São Paulo, a Ibiúna nos agraciou com a possibilidade de trabalharmos lá em Ibiúna, mas São Paulo é um polo de todos os, na ótica dos esportes, todo mundo olha para o São Paulo primeiro.
E está carente de clube também, né?
Não existe São Paulo, carente tem os
pequenos, né?
Não, pequenos não existe, não tem aquela opção, sabe? Não existe a opção para São Paulo. Hoje, ou você batalha para entrar no clube grande ou você acaba ficando à margem. E é o que nós queríamos, oferecer essa possibilidade para que as pessoas pudessem entrar para um clube pequeno.
Quer dizer, ele falou tudo, né? Não tem chance. Quem quer jogar em São Paulo tem que ir pro grande.
Tem que tentar no grande, né?
O que é uma vergonha, isso é uma coisa que...
Com tantos bairros... Tanto...
Desde o começo, lá, o ponto zero dos jogos perdidos... Né, do blog, antes do blog, a gente sempre falou isso. É uma vergonha uma cidade como São Paulo ter o quê? Tem Corinthians, São Paulo, tem o 6 lá que a gente falou na matéria do Guapira. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, Juventus e Nacional. Acabou. Que jogam em São Paulo.
Que jogam em São Paulo.
É uma vergonha.
Temos o Força, com sede na Liberdade, mas que manda em Caieiras.
O
Barcelona com sede na Capela do Socorro, mas que manda em Ibiúna.
Né, Davi? Você vê no Rio de Janeiro quantos times tem na cidade do Rio de Janeiro, né?
Nossa, milhares, assim.
Então, é um
milhares
absurdo.
Milhares também não, né, Davi?
Não.
É.
São dezenas.
Não, mas é um monte, dezenas. Né? Dezenas, tem muito
não,
time.
É. Barcelona também do Rio, La Coruña e por aí
Nossa.
Vai.
Nossa, bom, isso
só
sem
é
falar...
É pena que a Federação Carioca não tenha... Uma organização...
A seriedade, né?
Seriedade, né?
Isso é verdade. Não, seriedade que nem tem em outras, não que lá não tenha alguma seriedade. Mas é uma vergonha, você vê, lá tem o São Cristóvão, Laria, Bangu... Putz, Bom Sucesso...
Portuguesa,
pra falar dos tradicionais,
tradicionais, aí, citando ainda esses outros que eu disse, Barcelona, La Coruña...
Putz, Copacabana que jogou...
Outro que tá jogando agora, que é o...
O Diana, de Campo Grande.
O Diana,
o
time
Campo
novo.
Grande,
o Everest,
pô.
De Everest.
É uma vergonha. É uma vergonha uma
e
cidade como
abrindo,
São Paulo.
E abrindo espaço justamente pra molecada aqui.
Sem dúvida.
E é uma porta pro profissionalismo, né? Pô.
E eu lembro, eu não sei nem se a gente já trocava ideia na época. O Davi já vai lembrar. Quando o Barcelona começou a jogar, né, Davi? Na época a gente já comentou, pô, olha que legal, mais um time de São Paulo, né? Só que só foi aquele ano que jogou também e mais nada. Bom, mas... Voltando à vaca fria.
Fica a torcida para ele voltar para São Paulo.
Fica a torcida de ter mais times
mais
em São
times.
Paulo, né? De alguém criar time em São Paulo e jogar.
Pô, tem um time que podia profissionalizar, aquele Lausanne Paulista. Tem estádio
e ia profissionalizar,
tudo, né?
Hein? Esse time profissionalizou um ano.
Pô, o pessoal do Lausanne, vamos profissionalizar aí, jogar.
E o pessoal do Clube Atlético Ipiranga.
Podia voltar. E o Guapira, né?
Guapira. Não, mas mais do que o Guapira e o Ipiranga, hein? Aquela famosa ala... Dos diretores do Ipiranga que querem voltar com o time. Bom, o dia que eu ganhar na Mega Sena vai voltar o Ipiranga, vai voltar o Comercial, o Aldax, o Silex, Nitroquímica, vai voltar tudo isso daí.
Lusitano.
Estrela do Pari, eu vou voltar com Estrela do Pari. Mas vamos lá. E
bom,
voltando ao jogo...
Falar rapidinho do jogo, né? Bom, o jogo começou fácil pro Taboão, né?
Não teve...
Ele abriu... 3-0 no primeiro tempo, foi um...
E o segundo gol, uma pintura, né? Quem assistiu a matéria na RedeTV, tem a foto do gol, vai ter a foto... Já está
Nandinho,
no ar.
Nandinho, se não me
engano. Nando, né?
Nando. Ele chapelou o goleiro Aranha e
Nossa,
fez de cabeça, né?
E o chapéu que ele deu foi num
chapéu
espaço curtíssimo.
Desconcertante.
Foi o camisa 10?
Foi o camisa 10 que fez o golaço. Lembra que a gente
tem... Ah, não, eu tô com o papel. Estou com o papel. Vou ver quem fez o gol do Taubom com a tabela do Velo Clube.
É, vai ficar
não
difícil.
Não vai dar muito certo. Eu vou pegar outra aqui. É, não, mas isso é... Na hora chamaram o Nandinho, no papel tá Nando. É. Não sei
Nandinho
o que o Davi...
E Nando,
é a mesma coisa.
Faz parte, né?
Mas foi um golaço do cara. Parabéns pra ele. Mas foi fácil. Primeiro tempo...
É, aí no segundo tempo o...
Nandinho.
Nandinho, né? Nandinho. O Barcelona... Até que deu uma equilibradinha, não deixou...
O Taubom tava mais...
Só que aí começou a expulsar jogadores do Barcelona, né? Começou a expulsar de batelada. Acho que expulsou uns três jogadores do Barcelona, né?
Três jogadores expulsos.
Um no primeiro momento e depois dois quase que seguidos, né?
É verdade.
No mesmo lance, né?
Isso. É, o Barcelona fez um gol de pênalti, mas
aos
nada muito...
28.
E depois do gol que teve, dois foram expulsos, aí acabou qualquer chance de reação. Taubom perdeu gol demais o segundo tempo também, né?
Ah, é, sim. Perdeu gol, como sempre perde
como
gol.
Como sempre, né? Perde, mas... Bom, o final de jogo então foi Taubom da Serra 3, Barcelona 1. Foi a quinta vitória do Taubom. Taubom entra na zona de classificação.
Exatamente.
E a gente tem também...
É, o grande a movimentação desse jogo, a grande...
Que, aliás, tinha 417 equipes de TV lá,
né? A grande estrela do jogo era Ana Paula de Oliveira.
É verdade.
Que
por causa
estava...
dos problemas, o Botafogo e Figueirense na Copa do Brasil.
Ela veio apitar a segundona.
Veio apitar a
segundona. E tinha todas as TVs lá fazendo matéria sobre Ana Paula de Oliveira.
Matérias que, por sinal, falando mal, né?
Do jogo.
Olha que tosqueira que
onde
ela veio,
ela foi parar,
olha que horrível.
Tal.
E nós fomos fazer uma matéria do jogo, como sempre fazemos. É. Mas, de qualquer forma, Ana Paula de Oliveira é uma estrela, né? A maior estrela. Se você for ver de arbitragem nacional hoje, até por ser mulher, por ser menor, é uma estrela.
É, todo mundo ouviu Ana Paula, vocês até já devem ter visto aí nas TVs,
é,
Ana
todos
Paula
os canais.
Pra cá.
Mas todo mundo ouviu com. E o Jogos Perdidos fez uma entrevista exclusiva.
Exatamente.
E fugindo das perguntas convencionais com ela. A gente vai. Eu fiz uma entrevistinha no final do jogo, meia hora depois ela ainda tava falando com o pessoal, aí na hora que ela tava entrando no vestiário, eu fui conversar com ela. A gente vai escutar a sonorinha da Ana Paula de Oliveira. Vamos ver o que ela falou para nós dos Jogos Perdidos.
Ana, a gente está acostumado a ver arbitragem em todos esses jogos aqui que a gente acompanha, Jogos Perdidos, mas o carisma que você tem, que você passa pro pessoal, a gente vendo você tirar foto com a molecada, jogador dos dois times, isso é legal, né?
É, eu acho que, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, né? Eu sou bastante querida por eles, pelos torcedores, acho que assim, eu sempre brinco que eu vivo aquele momento de amor e ódio, né? Eles me xingam do lado de fora, depois quando eu termino o jogo todos vêm, aí vêm, me cumprimentam, pedem desculpa, pedem autógrafo. Isso é muito bacana, né?
É gratificante, né?
Com certeza, e é o que me faz continuar, viu? Porque não é fácil ser árbitra, muito difícil, e eu já até pensei em parar, mas eu acho que esse público que torce tanto me motiva a continuar.
E você apitando, bandeirando o jogo de brasileiro, o jogo de campeonato paulista, o acesso com a torcida, justamente esse assédio fica mais complicado do que esses jogos quando você vem na segunda divisão. Isso é legal também, né?
Sim, é porque é mais restrito, né? O público não tem o acesso que nessas divisões acaba tendo, né? Eu acho que nessa divisão o pessoal é mais privilegiado, porque na primeira divisão o torcedor não pode.
Não chega nem perto.
Não, né? Não pode. O que acontece muito é eles ficarem me esperando. Igual já aconteceu de eu fazer grandes jogos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Guarani, que seja, os torcedores ficarem me esperando no final do jogo. E aí acontece de eu sair do jogo e encontrar um grupo de 10, 15 pessoas me aguardando. Mas que dá dó também, né? A gente demora 2 horas pra sair do vestiário, então assim, quando eu saio, que eles estão me esperando, eu faço questão de atender todos, porque ficar esperando depois do jogo 2 horas, é realmente a pessoa gosta e tem um carinho muito grande, e eu respeito muito isso.
Bom, e o jogo acabou faz uma meia hora, a gente deixa você descansar, né, Ana Paula? Obrigado, viu?
Imagina, que agradeço. Viu?
Ai, vale, ela é muito simpática,
foi
isso
muito
vale
simpática
registrar. Que eu encontrei ela ano passado em Mogi das Cruzes, apresentei o site, esse ano em São Bernardo, e ela é de uma simpatia, assim, incrível, muito educada e reconheceu a gente.
Ah, fantástico, lá do Jogo de São Bernardo,
é,
né?
Já sabe quem a gente é,
acompanha,
isso é muito legal.
Disse que acompanha o trabalho do Jogos
Perdidos. Acompanha o trabalho.
Bom, a gente agradece.
Agradecemos, com certeza. É. E ainda vamos falar com a Aline Lambert, a musa de Jogos Perdidos, mas
é
isso
verdade.
Um dia que encontrarmos ela.
Bom, só para finalizar esse grupo... Teve uma grande surpresa, né, que o São Vicente perdeu do Guarujá pro Guarujá
primeira
em casa.
Primeira vitória do Guarujá.
2-1. Eu soube o que aconteceu com o Guarujá. Todos os jogadores foram dispensados. Ficou só o goleiro reserva.
Nossa.
E o técnico também foi dispensado. E eles pegaram um grupo lá que estava organizando a equipe sub-20 para disputar os jogos regionais.
Uhum.
Essa equipe sub-20 que estreou pelo Guarujá e venceu o São Vicente aí por 2-1.
Faltando 4 jogos, legal, né?
De repente tem até um ressurgimento do Guarujá aí. E, bom, aí dois resultados normais. O Pão de Açúcar venceu o Elo Esporte por 2-0. E o Jabaquara empatou com o Palestra, jogo que eu fui. Infelizmente não tenho sonoras porque eu apanhei do gravador.
Gravador 2, Emerson 0.
Foi total. O gravador tem uma tecla pause, ela acionou
sozinha
no meu bolso. E eu simplesmente não entendi que essa tecla existia. E só foi descobrir isso voltando para casa. Então não teremos sonora por uma incapacidade minha.
É verdade.
Tenho que assumir, né? Mas foi um jogaço. Primeiro tempo mais ou menos, o segundo tempo ficou muito bom. O Palestra foi para cima, até surpreendentemente. Eu achei que o Jabaquara ia ganhar até com uma certa facilidade, mas não foi assim não. O Palestra jogou muito bem, o PSB São Bernardo jogou muito bem. Abriu o placar aos 30 do segundo tempo. E o Jabaquara conseguiu empate somente no sufoco aos 45 de segundo. Quase
Fantástico.
Que sai a vitória do PSB. Quase que sai.
Então PSB 1, Jabaquara 1. Davi, qual é
do grupo é... Pão de Açúcar em primeiro com 23, Jabaquara com 18, São Vicente com 16 e Taboão da Serra. Taboão da Serra com 13. Esses são os times do G4.
Isso. Aí depois.
Em seguida vem El Sport com 12, Barcelona 8, Guarujá 6 e na lanterna. PSB São Bernardo.
PSB foi para a lanterna.
E tem dois Barcelona, né? Que tem o Barcelonas.
Barcelonas.
Tem dois Barcelona no grupo.
Não, Barcelona.
O Davi vai mandar a gente para aquele lugar daqui a pouco. O Taboão, se recuperar os pontos, hoje vai ser jogado de novo, ele passa para segundo lugar. Bom, então falamos do grupo 6. Aí a gente saiu do Taboão, iríamos para Atibaia. Perdemos uma entrada na estrada, porque não tem placa, não deu tempo. Então fomos seguir fazendo...
Aliás, eu perdi um monte de entradas, né?
No sábado foi fantástico. Aí a gente foi acompanhar um jogo do grupo 3. Grupo 3 da segunda
Velo
divisão.
Velo Clube Rio Clarense.
Com o Davi dançando aqui na vinhetinha, fantástico. Velo Clube Palmeirinha. Vale ressaltar rapidinho que antes do Velo Clube nós fizemos uma volta ao passado fantástica.
Ah, eu achei que você não ia ressaltar isso.
Não merece ressaltar? Merece.
Opa.
Ou não? Ah, merece.
Não, merece.
Merece. Não, é legal.
Deixei uma atenção no ar.
Nós vamos pra...
Não, nós passamos...
Fala onde foi?
Agora eu vou falar.
Já tá no post mesmo.
Não vou deixar nem você falar.
É verdade, fala aí.
Nós passamos... Como a gente tinha a gente ia pra Atibaia, mas não deu tempo por conta de umas entradas erradas que eu dei, a gente... Acabou tendo tempo para chegar até 19 horas da noite, que era o jogo do Velo. A gente tinha um tempo hábil ali para fazer uma volta ao passado. Pegamos o mapa rapidinho e escolhemos Cosmópolis. Vamos até Cosmópolis e tentar achar...
Notícias da...
Do União...
União Esportiva Funilense.
Da União, né? A União é...
Da União? A União.
União Esportiva Funilense.
Ou Fulinense, como dizia a imprensa da época, né?
Que era da cidade
de Santo
Funil,
Antônio do Funil.
Do Funil. E a gente foi até Cosmópolis, descobrimos onde era a usina Ester, onde era
fantástico.
O campo onde o União Funilense jogava.
Genial.
E a gente tava assim, pensando que ia chegar num lugar com ruínas, com coisa do tipo.
Time? Que time? Não tem nada aqui.
Nossa, a usina em total atividade, né? Assim, 500 caminhões parados na porta pra descarregar. A gente parou num lugar onde era a administração, assim. Fui perguntar onde é que fica o estádio. Ah, o estádio é ali, né?
Nossa.
A gente tava parado em frente ao estádio.
E aí começamos a ouvir
um apito. Quando chega lá, tem um time de preto e branco jogando. Quem estava jogando? União Funilense jogando.
União Funilense.
Eu falei, nossa, deve estar acabando o jogo. Não, não, isso aí é preliminar. A União Funilense principal vai jogar daqui a pouco.
Nossa, faltava 10 minutos
para
o jogo do União Funilense. Falo tanto Funilense zoando que eu tô começando a falar. Funilense.
Então a gente vai fazer uma volta ao passado com o jogo. Deve entrar aí no meio dessa semana.
Pegamos algumas informações, fotos.
Foi União Funilense versus Air
Seas.
Air Seas.
Mares do Ar. Uma empresa de Campinas, empresa que tem um Campinas, time, tem um faz time. Um projeto social, né?
É, joga alguns funcionários, alguns...
Tira a molecada da rua.
Molecada da rua. E jogou lá com União Funilense.
Fantástico. O jogo terminou empatado, ainda vamos... Não, a gente teve que sair um pouquinho antes do final, o jogo terminou empatado, mas o placar fica... a gente fica devendo.
É isso, exatamente. A gente não tem o placar exato, mas vai ter na...
E foi um jogo bom, né?
Foi.
Isso é que foi legal, um jogo bom. E o estádio arrumadinho, hein? Estádio Roma joga Rio Nossa, de Janeiro, da primeira divisão no Rio de Janeiro.
Gramado, certeza. Ótimo gramado.
Estádio Sérgio Nogueira. Estádio Sérgio Nogueira em Santo Antônio do Funil, fantástico. Bom. Fantástico, União, história do União Funilense. Bom, então, aí saímos de Cosmópolis.
Finalmente vamos falar do jogo. Para Rio Claro. Chegamos em Rio Claro para falar de para assistir Velo e Palmeirinha.
É verdade. Um abraço. Um abraço no ar. Mas eu mando um abraço pra Paula, né, minha amiga, que foi lá assistir a família inteira.
Ah, é verdade, dela. Muito simpática. Muito legal. É.
Fernando Corrêa tava lá. O grande Edson Gaguinho estava lá. É. Aliás, o Edson Gaguinho é um grande vendedor de amendoim que a gente
que
encontra
tá em
aqui em São Paulo.
Todos os estádios de São Paulo, né?
Ele viu mais jogo do que a gente esse ano. E para aproveitar a deixa de achar o cara em Rio Claro um sábado à noite, eu falei com ele. Vamos ver o que ele falou pra gente aí.
Estamos aqui com o Edson, grande vendedor de amendoins. Meu, quantos jogos você já viu esse ano?
Ah, eu creio que em cerca de... Nós estamos no mês 6... Cerca de 120
jogos. 120?
120 jogos.
Caramba, meu, mas como é que você consegue ver tudo isso?
Ah, porque eu sempre viajo pra um lugar ou outro, numa cidade ou outra, e aí eu pego o jogo das 11 ou às 3 da tarde.
Esse feriado, ontem, o que, que você fez?
Eu estava no Clube Atlético, no Ituano Esporte Clube, contra a Portuguesa.
Ituano e Portuguesa, hoje...
Hoje aqui no Velo Clube, de Rio Claro.
E amanhã?
Amanhã eu ainda não sei, ainda não.
Mas qual que é a previsão?
A previsão talvez eu faça o...
Inicial.
Talvez eu faça o jogo do São Bernardo ou do Ecos de Suzano.
Amanhã é perto de casa?
É, perto de casa, isso, justo.
Ah, beleza, você vai bater nosso recorde.
Fica isso. Não vou não.
Você já foi assim.
Genial.
Entrava o seu Natal no final ainda.
E ele viu o Ituano, o Atlético Clube e o Velo Clube de
o
Rio
Ituano,
Claro.
Esporte Clube de... E viu o Rio Claro.
Velo Clube, fantástico.
Não, é muito legal. Não, esse cara é muito simpático. Todo jogo que a gente dá, ele vem trocar ideia. É um cara muito simpático. O Edson. E ele foi e acabou indo pra Bebedouro em vez de ir embora pra...
Esquema ninja total do cara.
Quando você falou qual a previsão, pensei que ele ia falar qual era a previsão do tempo, né? A previsão? Ah,
chuva esparsa. Bom, mas e o jogo? Um jogo dos dois, segundo e terceiro do grupo, né? Foi um jogo muito
jogo
bom.
Jogo apertadíssimo, muito assim, bom. Bem disputado, um jogo bom.
O Velo Clube teve um pênalti no começo do jogo. O pessoal lá do Palmeirinha reclamou bastante. O pessoal que tava vendo pela TV falou que não foi pênalti. A gente tava do outro lado do campo e não...
É, eu não, realmente não tinha como perceber. A gente tava exatamente
atrás do outro gol.
É, a jogada foi muito rápida.
É, foi complicado.
Mas aí, foi no primeiro tempo.
Primeiro assim, tempo.
É, que aqui no tá aqui num site que foi no segundo. Mas foi no primeiro tempo.
Aos 12 minutos.
Aí o Velo fez 1-0. Quem marcou o gol foi o Alberto, camisa 9. E aí o jogo ficou equilibrado. O jogo foi bastante equilibrado no primeiro tempo, mas o Velo com mais chances, né? Perdendo bastante gol.
É, perdeu uns gols no segundo tempo, inclusive.
É, então. No primeiro tempo, o Palmeirinha ainda, né?
Já atravessei pro segundo tempo.
É. Não, o Palmeirinha ainda foi. O segundo tempo só deu o Velo, né?
E só deu gols Velo, absurdos, perdeu gols, assim. Bola na trave. Um tirambaço do acho que lateral esquerdo na trave. Que foi...
É, fantástico. Mas no final, Velo Clube 1, Palmeirinha 0. Foi um grande jogo. Foi a primeira vez que a gente foi no Benito...
Agnello
Castellano em Rio Claro, muito
estádio
legal.
Muito bonito, né?
Muito
legal. Arrumadinho,
é.
Um belo gramado, uma bela arquibancada, torcida, uma boa torcida.
Fantástico. Olha.
É, inclusive o assessor de imprensa nos disse que na sexta-feira, quando o jogo joga, vai mais gente ainda.
Aliás, eu tô com a camisa do Velo hoje,
é verdade, sim.
Homenageando. E aí a gente aproveitou, a recepção que a gente teve lá foi fantástica.
A gente não, terminando o jogo, Velo Clube 1, Palmeirinha 0, a gente entrevistou um jogador do Velo,
o Cafu,
que falou um pouquinho sobre a vitória. Ele estava meio cansado, mas ele falou da vitória.
Opa,
difícil do Vela, hein? Mas valeu.
Nossa, muito difícil. A gente trabalhou muito, muito forte essa semana. E graças a Deus conseguimos um resultado positivo.
Tá chegando a liderança do grupo aí.
É, eu não sei quanto foi o jogo do Lemense, né? Mas eu não sei se eles vão jogar hoje ou amanhã. Mas creio que a gente deve estar na liderança.
Na verdade não está, né? Porque o Lemense ganhou. E o Velo ficou em segundo, mas o Cafu tava cansado mesmo. Mas...
Tava meio destruidão. E falando da recepção que a gente teve lá, foi uma recepção fantástica. Pessoal agradecendo a nossa presença, tudo. E a gente conversou com o presidente do Velo, Rubens Santana. Foi extremamente simpático e vamos ver o que ele tem para falar para nós.
Vamos falar aqui com o presidente Rubens Santana do Velo Clube. Fala um pouco desse retorno do Velo para o profissionalismo.
Olha, nós estamos muito felizes, né, pelo retorno do Velo, que o Velo é uma equipe de uma torcida maravilhosa. Quando nós disputamos a primeira divisão, fomos considerados a quinta torcida do estado de São Paulo. Então o Velo tem uma torcida fanática, vocês perceberam se assistiram o jogo hoje, um jogo difícil, a torcida incentivando, a torcida em cima. E o Velo estava prestes a morrer, o Velo estava na agonia, estava agonizando. Aí eu mais uns 3, 4 pessoas da cidade, nós falamos, não, o Velo não vai morrer. Nós vamos lutar, nós vamos batalhar e esse Velo não pode, essa tradição não pode morrer. Esse clube é da cidade, esse clube é do Brasil. Aí nós pegamos o Velo e viemos trabalhar. A primeira atitude nossa foi pedir licença em 2006. Pedimos licença, botamos ordem na casa, consertamos tudo. Hoje o Velo está com uma estrutura fantástica, está maravilhoso. Os recursos são muito baixos. Tanto é que a gente pede dinheiro, não importa, importa, no dia a dia. É uma luta realmente de formiguinha. Mas eu acredito muito nesse trabalho, nesse tipo de trabalho. E hoje vocês viram, o Velo está hoje em segundo. Hoje está em primeiro, mas... talvez resultado
de amanhã,
ficamos em segundo lugar. E vamos continuar trabalhando, acreditando e talvez sonhando. Talvez isso seja um sonho. Mas nós estamos aí com muita fé, com muita esperança.
Tentar voltar para a primeira?
Vamos tentar chegar na 3 ano que vem e depois para a primeira divisão. Vamos ver só.
Retorno, né?
E registrando só que o Velo tem a terceira melhor campanha do campeonato. O Oeste Paulista e o Lemense estão na frente.
É, então...
Bom, esse é o grupo 3. A gente teve rapidinho aqui os 4 classificados hoje. Lemense 25, Velo 24, Palmeirinha 21 e Rádio 18. Eles abriram, o Rádio abriu 7 pontos do quinto lugar
e vai se definindo mesmo.
Aí vale registrar que o Lençoense teve a primeira vitória dele nesse final de semana, ganhou do Pirassununguense em Pirassununga, né? Fantástico.
Largou a lanterna do grupo.
Largou a
lanterna. Deixou na mão do Boa Vista.
Fantástico. Então esse foi o grupo 3. Esses são os grupos com as nossas famosas sonorinhas.
E cobertura.
Agora a gente vai falar dos outros grupos restantes.
Fazer um apanhado rápido,
apanhado,
né?
Rapidinho. O grupo 1 teve cobertura de jogos perdidos esse final de semana. Ranchariense e Presidente Prudente.
É, vai ter post sobre isso.
Jurandir esteve lá.
E uma grande goleada. O Oeste Paulista 2, Oeste Paulista 7, Assisense 2.
Esse grupo definiu nesse final de semana, né? Praticamente.
Oeste Paulista 25, Tupã 22, Ranchariense 20 e Atlético Araçatuba 19. É, depois vem o Ilha Solteira com 7 pontos.
Não, Ilha Solteira com 1, né? Que perdeu ponto.
Tá, verdade.
Tem o Assisense
Presidente
e o Prudente com 7.
Então
12 pontos atrás, faltando 4 jogos. Já estão...
É, então tá longe.
Tá longe. Isso é o geral do grupo 1 aí.
O grupo 2, a Penapolense como destaque, aí vencendo Barretos fora por 1 a 0.
José Bonifácio ganhou
também. José Bonifácio,
também.
Mas hoje o resto ganhou do Jabuticabal que tá lá embaixo, né? Então não é tanto destaque.
Esse grupo
acho que mais mesmo é esse Penapolense vencendo Barretos.
Esse grupo, quem são os 4 primeiros do grupo aí, Davi? Do grupo 2?
Os 4 primeiros são Batatais, Barretos, José Bonifácio e a Inter de Bebedouro.
São os que estão classificando e o Penapolense lutando. Bom, ainda, né?
O Davi não citou os pontos, Batatais com 20, Barretos com 17, José Bonifácio com 15, Inter Bebedouro com 14 e o Penapolense chegou com os 14 também, aos 14 pontos. Então tá um G4 aí embolado com só no saldo de gols.
Agora o grupo 4 teve cobertura de jogos perdidos. Orlando foi ver Campinas e Itapirense 2x2. Esse jogo estará publicado em breve.
Legal.
Esse grupo a gente tem o Campinas com 18, o Guaçuano 16, Itapirense 15 e o Brasilis 14, ganhando no desempate do Sumaré, que tem 14 também. Esse grupo está definindo esses 5 lutando pelas vagas, né? Vai ter cobertura. E para fechar o grupo 5, fantástico, tivemos mais uma vitória do Guarulhos. Esse grupo a gente tem o Osasco já disparadíssimo, 23, Mogi 16, Força 16, e o Ecos 15. E o Guarulhos lá na, lutando com 12 pontos. A gente falou rapidinho dos grupos
chegando
aí.
Chegando o Guarulhos, né?
É verdade, é verdade. Entendi. A gente fala com mais calma semana que vem, com mais jogos nesse final de semana. Então, com isso, nós nos despedimos do programa de hoje, dessa segunda-feira. O pessoal se despedindo aí.
Um abraço e esperamos uma semana de muita atividade.
Isso.
Um abraço a todos e voltamos semana que vem com mais Jogos Perdidos no Ar.
É verdade. Um abraço para todo mundo. Semana que vem tem mais, com mais cobertura. Se tudo der certo, tem um joguinho no meio da semana e a gente vai seguindo nesta luta. Falou, um abraço para todo mundo. Até mais.
Tchau.